Olá, seja muito bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. Para mim é uma alegria muito grande poder estar, mais uma vez, chegando até você para juntos estudarmos a Bíblia Sagrada. No programa de hoje, continuaremos a estudar 1 Coríntios, capítulo 9. O assunto do qual Paulo tratou neste capítulo começou no capítulo 8 e foi até o capítulo 10. Às vezes temos a impressão que Paulo iniciou outro assunto, mas na verdade existe um tema central que liga estes três capítulos. Este tema está resumido no versículo 24 do capítulo 10, que diz assim: "Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros." Esse versículo pode ser mal compreendido ou aplicado de maneira errada, vocês não acham? Dizem que ganhamos duas coisas num negócio, dinheiro e experiência, mas parece que em certos negócios nos quais nos envolvemos, só a outra pessoa ganha dinheiro e nós ficamos só com a experiência. Será que é disso que esse versículo está falando? Não. Não é isso que o versículo diz. Esse versículo está falando que o centro da nossa vida não deve ser o nosso eu, mas sim os outros. Devemos buscar o bem do próximo e não o nosso próprio bem. O apóstolo Paulo foi acusado de ter o seu centro deslocado. Ele foi acusado de ser excêntrico ou louco. Na verdade, ele deu provas que confirmam esta acusação. Depois que ele conheceu Jesus Cristo na estrada de Damasco, Jesus passou a ser o centro da vida dele. Antes de conhecermos Jesus, todos somos egocêntricos. É claro que você já ouviu falar de autopreservação, não é? Dizem que esta é a primeira lei da civilização e parece que ela justifica o egoísmo das pessoas. Através desse ensino de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo mostra que, comparado a outras pessoas, ele era excêntrico. Ele tinha outro centro na sua vida. De acordo com Paulo, todos devemos ser como ele. Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Foi assim que Paulo concluiu o assunto dos capítulos 8, 9 e 10. Em outras palavras, devemos ser cristocêntricos. Agora vamos brincar um pouco com a palavra outroscêntricos. Este é o ensino principal de Paulo nesses três capítulos. Paulo enfatizou bastante os princípios pelos quais a vida deve ser regida. Tudo o que fazemos, comemos ou bebemos deve ser para a glória de Deus. Devemos viver de tal forma que jamais sejamos pedra de tropeço para alguém, quer judeu ou gentil. Paulo disse isso no capítulo 10, versículo 33. Também eu procuro agradar a todos de todas as formas, porque não estou procurando meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Esse é o ponto principal destes três capítulos. Tudo que fazemos deve ser para a glória de Deus e para a salvação dos perdidos, porque, afinal, não buscamos nosso próprio interesse, mas o interesse do próximo. Isso porque Jesus Cristo e nosso irmão devem ocupar o centro da nossa vida. Podemos resumir da seguinte forma o que Paulo está dizendo nesses três capítulos. Quando a questão não for preto no branco, quando não for uma questão de certo ou errado, o importante é que o amor prevaleça. Não importa se a pessoa é fraca ou tem a consciência fraca, não devemos buscar nossos próprios interesses, mas o dela. Essas questões cinzas devem ser resolvidas considerando-se a consciência da outra pessoa e não a nossa. O amor por essa pessoa é a base para resolver a questão. Ouça com atenção o texto do capítulo 9. Vocês não sabem que de todos que correm no estádio, apenas um ganhou o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Paulo se referiu a modalidades esportivas do seu tempo para ilustrar o que estava falando. Vamos aproveitar a ilustração de Paulo. Imagine uma corrida de 1 quilômetro e os corredores todos preparados para largar, todos concentrados no alvo, na linha de chegada. Cada um desses atletas com apenas uma visão, a linha de chegada. Se todos estiverem empenhados, darão de tudo para ganhar a corrida. Eles devem estar concentrados e administrar toda a energia que têm. Nenhum deles vai querer gastar toda a sua energia nos primeiros metros de corrida e ficar esgotado nos últimos metros antes da linha de chegada. Eles têm de ser estratégicos e administrar bem suas energias. Paulo fez a aplicação dos versículos 19 a 23 no seu ministério. Ele sabia o que estava tentando fazer. O seu objetivo era evangelizar. Evangelizar todo mundo de todo mundo. Quando ele disse, faço tudo isso por causa do evangelho, ele sabia que essa era sua missão e alvo. A fim de atingir o seu objetivo, ele se ajustava estrategicamente. Se tornar judeu para os judeus, fraco para os fracos, sem lei para os que não viviam sob a lei. Faço tudo isso por causa do evangelho, ele disse. A seguir, ele fez outra ilustração usando uma terminologia esportiva. Talvez ele tenha sido atleta quando jovem. Várias vezes, ele usou a figura de um atleta. Ele mencionou os jogos e a corrida. Paulo estava falando sobre correr a corrida que foi colocada diante dele, da vida para a qual foi chamado para viver em Cristo, por Cristo e para Cristo. Ele estava correndo para ganhar. No final de sua vida, ele pôde afirmar, olha, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. No final de sua vida, ele usou a figura de uma corrida como um alvo a ser conquistado e afirmou em 2 Timóteo, capítulo 4, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. No capítulo 9 de 1 Coríntios, ele também usou a figura de uma corrida, dizendo, corram de tal modo que alcancem o prêmio. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo. Ele disse isso no início do seu ministério, quando era jovem. Ele afirmou que não correria de qualquer jeito e não lutaria como quem esmurrava o ar. O lutador de boxe luta com estratégia, não luta de qualquer jeito. Como já mencionei, um executivo deve estar sempre pronto a responder 5 perguntas, né? O que você está tentando fazer? Qual é o seu objetivo? Quais são suas oportunidades? Quais são os seus recursos? Qual é o seu plano ou sua estratégia para aplicar o seu recurso, as oportunidades que tem, para atingir os objetivos e finalizar o que pretende fazer e então cumprir sua missão? O boxeador sabe exatamente o que está fazendo e não dá socos no ar. Para que ele seja o campeão, terá que cumprir seus objetivos, alcançar sua visão, cumprir sua meta. Ele observa o inimigo e os pontos fracos dele e descobre quais são suas oportunidades, suas chances, seus recursos. Depois decide que estratégia vai usar na luta. A seguir, coloca seu plano de luta em ação, usa sua estratégia para aplicar seus recursos, as oportunidades que tem, a fim de alcançar os seus objetivos, atingir sua visão e cumprir a sua missão, que é ser um campeão. Paulo também usou a figura de um corredor. Poderíamos usar a figura de um jogo de futebol. Esse foi o tipo de linguagem que Paulo aplicou à vida cristã e ao seu ministério. Ele disse, Cristo me salvou na estrada de Damasco e me chamou para um ministério, para que este ministério seja implantado e eu cumpra o meu objetivo. Eu preciso pôr em ação um plano de vida para mim. Sei com quais recursos eu posso contar. Sei quais são as minhas possibilidades e os meus objetivos. Esse é o plano para a aplicação dos meus recursos, as possibilidades das quais disponho, a fim de cumprir o meu objetivo, que é alcançar vidas para Cristo e cumprir minha missão. Portanto, Paulo deixou claro que tinha um plano. Ele tinha uma estratégia para correr sua corrida. Ele tinha um plano para lutar aquela luta e atingir seus objetivos e cumprir sua missão. Da mesma forma que o atleta se submete aos treinos e a uma disciplina rígida, eu faço a mesma coisa. Não quero chegar ao final da corrida, depois que engajei outros corredores na disputa, e descobrir que eu fui desclassificado. Vocês não acham que essa filosofia de vida e de ministério é maravilhosa? Eu gostaria que as pessoas nos bancos da igreja, que as pessoas que passaram pelo meu ministério e as que pastoreio, usufruíssem desta mesma filosofia de vida e de ministério. Para mim, Isso sim é viver uma vida cristã normal, conforme um teólogo se referiu há alguns anos. Esse deve ser o nosso padrão de vida. Foi para isso que fomos salvos e chamados. Infelizmente, poucas pessoas adotam esta filosofia. Nem mesmo nos bancos da igreja encontramos pessoas que pensam dessa forma. Imagine como Deus seria glorificado, Cristo seria exaltado e a grande comissão seria cumprida se mais crentes adotassem esta filosofia que o apóstolo Paulo apresenta nestes versículos. Paulo estava na corrida para ganhar. Ele estava na corrida visando a linha de chegada. Eu acho maravilhosas as palavras que ele utiliza lá em 2 Timóteo, capítulo 4, né? As palavras de um vencedor, as palavras daquele que estava na corrida e tinha atravessado já a linha de chegada. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. No finalzinho do programa de hoje, eu pergunto para você, meu ouvinte, tem você também um alvo traçado? Está você também visando a linha de chegada? Não adianta correr, correr e aí ficar pelo caminho. O conselho de Paulo é: corram de tal modo que alcancem o prêmio. Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Palavras maravilhosas esta, né? Ele afirmou que não correria de qualquer jeito, não lutaria de qualquer maneira, não esmurraria o ar. Ele tinha entrado naquela corrida para vencer. Que Deus nos ajude a sermos sempre fiéis a Ele, estarmos prontos para ganharmos, prontos para vencermos. Esta é a grande realidade. Veja que Paulo estava disposto a agradar ao Senhor Jesus Cristo em todas as circunstâncias, nos mínimos detalhes da sua vida. Paulo estava disposto a agradar ao Senhor Jesus Cristo. Ele estava tão disposto a agradar a Jesus que eles consideravam ele um excêntrico, né? Uma pessoa fora de centro. E ele agradava tanto ao Senhor Jesus que ele pôde nos convidar, ele pôde dizer: tornem-se meus imitadores, como eu sou um imitador de Jesus Cristo. Que forma incrível, né, de concluir esse assunto dos capítulos 8, 9 e 10, nos convidando a sermos cristocêntricos. Deus lhe abençoe.
Que lição importantíssima! Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a palavra.